Olá, ouvintes. Este é o podcast de Viagens Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido. Olá, ouvintes do podcast do Mari pelo Mundo. Estamos aqui mais uma vez, eu e a Mari. A gente tem uma convidada, é a Juliana Meyer. Falei certo o teu nome?
Certinho, Andréa.
A Juliana vai conversar com a gente sobre os países nórdicos. Acho que muita gente tem curiosidade para conhecer um pouquinho mais sobre Finlândia, Suécia, Noruega, que os países que a gente, quando pensa, sempre pensa no frio, né? E a Juliana trabalha com uma ONG e isso deu para ela uma oportunidade grande de conhecer um pouco mais desses países e da cultura. Juliana, obrigada por estar participando com a gente. Queria que você se apresentasse, fala um pouquinho desse teu trabalho que você faz e como é que isso te ligou com os países nórdicos.
Com todo prazer. Obrigada, Andréa. Obrigada, Mari, pelo convite. Um olá para todos os ouvintes do Mari pelo Mundo. Muito legal a gente ter essa oportunidade de trocar uma ideia, de conversar. Eu adoro podcast pessoalmente. Sempre escuto um ou dois por dia nos horários de trânsito, de academia. E é um momento da gente enriquecer nossa vida com um assunto útil da nossa escolha, né? Acho isso uma opção muito bacana. Obrigada. Bom, meu nome é Juliana Meyer, como a Andréa mencionou. Sou grata, tenho a felicidade de poder trabalhar com esses grupos nórdicos há mais de 10 anos, não só pela ONG, que eu já conto um pouquinho, mas também pelo escritório do qual eu sou sócia, que a gente atende bastante grupos nórdicos, dando assessoria jurídica e ajudando eles a fazerem negócios no Brasil e brasileiros lá, embora o fluxo de nórdicos para o Brasil seja evidentemente muito maior do que brasileiros para lá. E além disso, também faço parte das câmaras de comércio da Noruega e da Suécia, onde eu tenho a rica oportunidade de trocar ideias com empresários nórdicos, com grupos de origem nórdica, escandinava. E, enfim, são 10 anos aí de contato bastante direto que me deu, né, a oportunidade de visitar aqueles lados do norte diversas vezes aí nessa última década. E o projeto social, que é meu carinho especial, tem meu carinho especial, é meu predileto, por assim dizer, dentro das minhas várias funções. Existe há 28 anos e é sponsorado, né, é patrocinado basicamente por empresas norueguesas até hoje. Hoje a gente tem algumas outras fontes de renda, mas a grande maioria dos recursos vem de empresas e pessoas físicas também, vale dizer, norueguesas, porque eles têm esse hábito de doar, ajudar quem precisa, e mesmo porque, literalmente, sem exagero, lá não tem muito para quem e para onde doar, né, porque é uma sociedade muito mais evoluída em termos de igualdade. Essas são as minhas razões para. Essas são os meus links com a comunidade nórdica, e que me permite, com muita humildade, dizer que eu conheço um pouquinho da cultura e trazer um pouco do que eu sei para cá. E sempre digo também que a gente tem bastante a ensinar eles, não só um caminho de lá para cá.
Muito legal, parabéns pelo teu trabalho. Acho, admiro muito as pessoas que dedicam tempo também para esse trabalho mais social, trabalhar ajudando as pessoas, desenvolvendo um trabalho muito bonito. E vamos
Obrigada,
falar um
obrigada.
pouquinho sobre as tuas viagens. Quando foi a primeira vez que você foi aos países? Aliás, qual foi o primeiro país que você foi? Noruega ou Suécia ou Dinamarca? Quais que você conhece? E como foi a tua primeira viagem, assim, de curiosidade, com essa diferença cultural, como é que você viu?
Ah, já faz quase 10 anos, faz uns 8 anos e pouquinho, e eu digo que as expectativas estavam bem altas, o que é um perigo, né? Porque quando a gente coloca a expectativa lá em cima, às vezes a gente não consegue superá-las. Mas não só superei, como ultrapassei o que eu esperava. Eu sou de Curitiba, né? Eu não comentei isso no começo. E em Curitiba, uma das grandes empresas multinacionais famosas desde a minha infância era a Volvo. Então, a minha referência de Suécia e os países nórdicos era a Volvo, que eu sabia que era em Gotemburgo. Inclusive, tinha uns familiares, uns amigos que trabalhavam lá na época. Então, sempre tinha escutado um pouco, mas com aquela visão muito distante, de que era longe, frio, como você disse. É, não distante só geograficamente, mas distante culturalmente, em razão da língua, que a gente não entende nada, de hábitos tão diferentes, quase outro planeta. E quando eu comecei a trabalhar no escritório, nas câmeras que eu citei há pouco, fui conhecendo e falando e me interessando, e falei, eu tenho que conhecer, agora tem que ir lá conhecer, né? Eu já trabalho bastante, daí eu organizei uma viagem, a primeira vez foi por minha conta mesmo, eu investi para conhecer com quem eu estava trabalhando, para saber mais quando a gente conversava sobre os lugares, e fui. E foi uma experiência muito bacana, assim, porque realmente o primeiro impacto é diferente, né? A gente brinca, eu tenho uma frase que eu adoro falar que é: a gente não tem duas vezes de causar a primeira impressão, da mesma forma que a primeira vez que a gente vê algum lugar, sente algum cheiro, vê alguma coisa. É, a segunda pode ser também especial, mas a primeira é muito única, né? É uma experiência diferente. E foi um pouco disso, assim, no sentido de ver aquela luz linda. É, fui numa época bem gostosa, que foi outubro, que não estava tão frio ainda, mas estava um pouquinho de frio, que faz parte, né, do charme da região, mas não estava congelante. Estava com uma luz linda durante o dia ainda, até umas 5, 6 da tarde estava claro. Então, tem muita água, a luz reflete na água, naquelas construções antigas, mas também umas construções super modernas, né? Isso é uma característica muito forte, muito envolvente de toda a região lá, que eles, ao mesmo tempo que eles têm bastante história, tem muita construção antiga, é muito desenvolvido tecnologicamente, então tem muito design de inovação, então eles se compõem e dão uma harmonia muito bacana. E foi essa a minha primeira impressão, exatamente, assim, um mundo cheio de histórias, forte, né? Os Vikings lá que a gente conhece quase que como uma lenda, e ao mesmo tempo um país, uma região super moderna. E eu lembro que a primeira vez que eu fui, já faz esses uns 8 anos, algumas lojas já tinham assim cashless, que não podia pagar em dinheiro. Falei, como assim? Não pode pagar em dinheiro? Já era super digital naquela época, e algumas ainda não tinham nem vendedores. Você pegava a coisa, pagava o seu cartão lá direto e ia embora e tchau. Falei, uau! Hoje a gente acha isso mais normalidade, né? Inclusive pela pandemia, que acelerou todo o processo de digitalização. Mas foi bem curioso, há um tempinho atrás, ter visto isso já de forma normal, não super exceção.
Não, realmente é um outro mundo, né? É muito diferente. Mas eu acho que ao mesmo tempo, algumas coisas assim. Eu não sei se você é mãe, não te perguntei, mas a gente fala muito sobre viagem com criança e às vezes aqui tem algumas coisas que marcam muito. Então eu trago essa referência quando você viaja com criança. Ao mesmo tempo, eu tenho a impressão de que nos últimos tempos essa cultura nórdica, os vikings, essa coisa habita o imaginário das pessoas, assim, da gente, dos brasileiros, né, que é tudo tão diferente, mas você trouxe um pouquinho mais perto quando você pensa nos desenhos, e aí eu me lembro, você falou dos veio na cabeça desenho de Como Treinar o Seu Dragão, que é um vídeo na cabeça, o filme da Elsa, claro, né,
Exato.
aquele frio, né. Eu acho
É.
essa curiosidade. Você falou que em outubro não era tão frio, mas o que que não é tão frio na região? Já foi no inverno?
Já. Bom, eu tenho duas meninas de 9 e 13 anos. Eu ainda não fui com elas para lá. Já estava programando essa viagem no começo da pandemia. Daí, por razões óbvias, a gente teve que cancelar. Tem a questão do custo, é claro, né? Porque tudo é muito caro lá. Então, é uma viagem que tem que ser planejada para a maioria das famílias, incluindo a minha. E eu pretendo fazer essa viagem com elas logo. E no fim, até achei bom não ter dado certo ainda, porque é uma viagem que tem que ser bastante desfrutada, entendida, compreendida, para valorizar, né? Apesar da beleza natural por si só, já vai encantar sem maiores entendimentos. Sobre o frio e sobre a Elsa, é legal. Elas adoravam a Frozen desde pequenininhas. E a Frozen, diz a lenda também, eu nunca consegui confirmar esse fato, apesar de eu já ter me informado e conversado, de que a Noruega bancou um pouco da produção para divulgar a cultura nórdica, porque as florestas, especialmente as construções, da cidade de Arandelli, lá da cultura, era muito inspirada, isso é fato mesmo, inspirada na Noruega. E depois de Frozen, eu também li algum fato, mas não consegui a informação oficial disso. Dizem que o turismo aumentou em razão da curiosidade de crianças e das famílias por consequência de conhecerem a Noruega. E eu fui numa catedral muito especial, que era toda talhada, é toda talhada de madeira, uma coisa mais preciosa, parece uma obra de arte assim, que realmente foi a maior inspiração para os castelos e para a cidade de Arandelli, lá que é bem pertinho de Bergen, que é uma cidadezinha pequenininha, pequenininha para a gente, mas para eles é uma segunda cidade da Noruega, que é na costa. E lá é uma cidade linda. Depois vou te mandar uma foto até para você ver essa igrejinha, que foi super especial. E de frio, Andréa, eu já fui em várias ocasiões, já fui no verão, já fui no inverno, já fui na metade. Ah, eu acho as épocas mais lindas para ir primavera e outono da estação, né? Primavera por causa das flores, outono aquela que fica tudo amarelo, que é uma coisa maravilhosa também, é muito lindo. O inverno não recomendo, o inverno é bem bruto, assim, porque ele realmente é gelado, é vento cortante, e especialmente, como você citou no começo, por causa da luz. A gente que é brasileira, brasileiro, né, a gente tem mais melanina e a gente precisa de mais luz para as atividades vitais, para o corpo funcionar bem. Então, não é à toa que lá em cima tem muitos super brancos, né, louros, porque eles precisam de menos melanina que nós morenos. Então, é uma evolução de espécie, tá lá, não é uma coincidência ter só loiro lá em cima, é porque realmente eles precisam de menos luz do que a gente. Então, é difícil para a gente se adaptar, né? Então, não recomendo. Mas tem agora um programa que está muito pop, que são a Aurora Boreal, né? As Nordic Lights, que daí tem que ir no inverno para ver se o seu objetivo for esse.
A gente conversou, não tem muito tempo, a gente fez um podcast exatamente sobre a Aurora Boreal. Eu ia até
Ah, que demais! Eu nunca vi isso, louca para ver. Não
É.
calhou ainda de dar certo, mas gostaria muito de ver. Deve ser uma experiência muito única na vida ver, né? E não basta aí, tem que ter sorte também de acontecer naqueles dias, o céu tá limpo, blá blá blá.
A gente conversou com o Marcos, que é um conterrâneo teu, ele é de Curitiba, inclusive, e ele faz já 10 anos, não é, Mari, que ele contou pra gente. É sobre essas excursões que ele faz para ver a Aurora Boreal. Ele se considera um
Ai,
curador
que máximo! Eu
da
vou escutar depois, que eu quero me interessar, ainda mais que é de Curitiba. Que legal!
Aurora Boreal. Muito
Vou
legal.
escutar com certeza.
Maravilhoso.
Tá na wishlist essa.
Ele contou assim, deu muita vontade. Tenho certeza que quem ouviu colocou na listinha mesmo para conhecer, porque ele falou com muito amor, né, sobre essa guinada na vida dele, que ele se transforma num caçador de Aurora Boreal e leva mais para ver. E ele assim,
Ai, que legal!
em todas, né? Foi impressionante porque ele tem um acerto de 100%. Então,
Uau! Vamos colar nele, então. A próxima vez a gente tem que fazer. Vamos fazer um grupo, então, da Mari pelo mundo para lá. Todo mundo junto. Isso é legal. É. Só um ditado que eu me lembrei também, que foi uma das primeiras vezes que me disseram lá, eu nunca esqueci isso. Eles falam que não existe frio, você que está mal agasalhado.
eles têm que estar muito preparados, né? Eles têm essa
Sim.
estrutura, coisa que a gente não tem. Mas
Tem
você comentou.
estrutura e tem mais também, como diz assim, eles aguentam mais, né?
Você comentou da luz, eu tenho a impressão de que essa é uma coisa que eu, por exemplo, iria sentir muita falta. Eu não consigo imaginar, sei lá, 3 horas da tarde, 2 horas da tarde já está escuro. Eu fico com vontade de dormir, o dia já acabou.
Sendo que nesse período mais difícil aí, ilumina pelas 11h30 da manhã, assim, né? Então não é que você tem sol das 8 às 2 só, você tem sol em 3 horas do dia. Uma vez, não é lenda, isso é verdade, a gente estava com um grupo aí de noruegueses e tinha uma reunião, que era uma coisa importante, não era um fechamento de negócio, mas era uma reunião importante com bastante gente. E ele pediu licença, desculpa, mas ele ia cancelar a reunião porque tinha saído sol e ele precisava pegar um sol. Para brasileiro, isso parece uma piada, mas a gente conhecendo entende que é importante para o bem-estar das pessoas que vivem lá mesmo.
Falando um pouquinho da cultura dos países nórdicos, Juliana, quais são as grandes diferenças que você vê, assim, para deixar, para tirar um pouquinho de curiosidade dos ouvintes, né? O que que pode ser tão impactante com relação aos costumes, seja na Noruega ou na Suécia, alguma coisa que você lembre, que é muito diferente, que o brasileiro estranha ou teria dificuldade de se acostumar, talvez.
Tem várias coisas, assim, mas para citar hábitos que para a gente é um pouquinho mais diferente, essa cultura do peixe, né? Porque eles têm uma costa enorme, então comer salmão, adoque, bacalhau, é como a gente comer frango, então essa cultura de comida acho que é bem importante, eles dão bastante valor também, porque o inverno é longo, então eles ficam bastante dentro de casa, então tem esse hábito de cozinhar, pescar, cozinhar, fazer legal. Eles são menos, entre aspas, mimados que a gente, porque não existe serviço, né? É muito cara a mão de obra, então eles fazem muito o tempo todo, não tem muita moleza, assim. Eu acho que isso é uma diferença que é muito bom, de certa forma, amadurece bastante e dá às pessoas oportunidades de empregos muito dignos. A tributação é altíssima, né? Sob ponto de vista financeiro, assim, uma tributação altíssima que eles pagam, mas em contrapartida também vê-se que eles têm muita devolutiva do Estado, né, do país, porque eles recebem muita coisa de volta com esses impostos altíssimos que são pagos, notadamente educação, ninguém tem, não existe praticamente escola privada lá, educação, segurança, todo mundo, as crianças vão para a escola andando desde os 6, 7 anos de idade. Fazem uns grupinhos de vizinhos perto e vão para a escola caminhando, é muito fofo de ver. Saúde, então tem essa retribuição do Estado. Mas acho que a maior diferença, assim, é a questão do desenvolvimento em termos de igualdade, diversidade, que eles estão muito à frente da gente, assim, há décadas na frente, de respeito a todos, de busca do bem-estar social, se literalmente não existe miséria, pobreza extrema. Então, uma vez, até brinco, uma vez foi pelo projeto social numa escola que doa para nosso projeto social aqui, e um menininho super pequenininho, com toda verdade, assim, toda humildade, perguntou verdadeiramente, com interesse legítimo, se era verdade que no Brasil tinha criança sem casa e sem comida, se eu já tinha visto uma de verdade mesmo. Ele perguntou isso. Então, isso ilustra bem a diferença dos dois mundos. Mas também é verdade que eles são muito menores, né, André? Eles têm país em todo, assim, não dá nem a cidade de São Paulo. Por exemplo, a Noruega tem 5, 6 milhões de pessoas, a Suécia, que é maior, tem 8, 10. Então, são populações muito menores. Então, assim, de certa forma, se bem gerida, é muito mais fácil de atender. Não que justifique-se isso e que explique, mas é uma diferença gigantesca. Não dá para comparar um com o outro, por mil motivos, inclusive por esse.
A gente mora num país continental, é uma coisa
Exatamente,
bem diferente.
exato. E por eles serem pequenos e tão isolados também, eles já foram educados e treinados e mentalizados para expandir, para sair, para buscar. Então, todo mundo fala inglês super bem, ou até fala um terceiro idioma muitas vezes. Todo mundo viaja sempre muito, porque tem que sair de lá, né? Porque é pequenininho. Então, se ele ficar lá sempre a vida inteira, ele vai ficar num mundo literalmente muito pequeno. Então, tem até uns dados recentes aí que o sueco era o povo que mais viajava no mundo proporcionalmente. Então, tem essa cultura também de, desde sempre, de buscar outros territórios, desbravar,
Não, isso é uma coisa bem legal.
migrar.
Lembrar, na minha lua de mel, a gente conheceu um casal de suecos. Eu fui ao Nordeste, eu estava pertinho de Natal, na Praia de Pipa. A gente conheceu um casal de suecos, estavam com os filhos já adolescentes, né? Chamou muita atenção, porque eles, muito brancos, eu olhei para eles na piscina e
Esse
falei, ah, meu Deus do céu, por favor, né?
passa o protetor 60 aí no mínimo.
Meninas super altos, assim, e eles estavam absolutamente maravilhados com todo aquele sol, com toda aquela luz. Mas são pessoas muito simpáticas,
São
conversando,
a
tentando
maioria, eles são super
virar,
simpáticos.
falar um pouco de português, assim, super simpáticos. E eu também conheci um casal, na verdade, foi antes de eu ter filho, isso me estranhou também. Eu conheci um casal na Patagônia, com um menininho, também da Suécia, e viajava assim, já era a terceira viagem do bebê. Daí eles viajavam.
E não era perto, hein? Não é que foi para Dinamarca, que foi para Alemanha, que faz quase fronteira ali. Essa é longe.
Acho isso muito legal da cultura deles. E você falou de língua também. Então, para quem for viajar para a Noruega, para a Suécia, para os países nórdicos, se virar bem com o inglês.
100%, quase 100 não, mas 90%. Eu tinha treinado umas palavras básicas em sueco para ser gentil também, né? Acho que é agradável quando você chega num lugar que você tem uma demonstração que você quer entender a cultura, quer participar. Então, eu tinha treinado umas palavras básicas do dia a dia para essa minha primeira viagem. E aí, eu entrei num ônibus para ir para um restaurante, para um museu, não lembro. Daí, tentei falar em sueco. Daí, o motorista do ônibus falou: Ah, você fala inglês, né? Eu falei: Falo. Ele: Ah, então vamos falar inglês. Eu falei: Ah, tá bom. Então, ou seja, todos os motoristas de ônibus falando inglês também, é muito, muito bacana. E só para voltar para um ponto que você mencionou também antes, como eles são simpáticos. Eu trabalho bastante com todas os 5 países. Islândia não muito, né? Islândia tem um cliente só, mas todos os outros têm um pouquinho, uma boa vastidão assim de conhecimento. E eles são, no geral, muito simpáticos e muito humildes. Apesar de serem, né, países mais ricos do mundo, desenvolvidos, eles são muito humildes e valorizam o trabalho, são gentis. Isso é uma diferença importante, assim, especialmente quando você trabalha com outras culturas que não são tão assim. No geral, óbvio que sempre tem a exceção, a fora da linha, mas de modo geral, é uma pessoas muito agradáveis de se trabalhar e de se conviver, sem a pedância que poderiam ter naturalmente, né? Compreensivelmente.
Juliana, estou aqui pensando no que você está falando, assim, e você trabalha com eles, então você tem um contato, né? Dá para conhecer bastante a cultura e a forma deles pensarem e tal. Eu também já tive, eu tenho um contato muito grande com eles, assim, eu tenho amigas lá, né? E fui para lá e fiquei na casa de amigas. Então, na verdade, eu tive uma experiência não muito turística, na verdade,
Ah,
né?
que
Bem
legal,
local
mais local mesmo.
mesmo, porque é muito
Aonde, Mari?
local, inclusive porque eu fiquei no interior da Dinamarca. Assim, a
Nossa!
gente fez dois passeios grandes, mas a maior parte eu fiquei com a minha amiga na casa da tia, visitando os primos. Assim, foi uma
Ah, que
coisa assim,
legal.
muito local mesmo. E pelo fato deles falarem muito bem inglês em praticamente todos os lugares e tudo funcionar muito bem, assim, uma pessoa que vai a turismo, ela não tem tanto o contato com a cultura deles, assim, não troca muitas informações, né? E é uma coisa muito rica, porque até hoje, assim, eu penso em tudo que eu escutei, o jeito que eles são, assim, e toda a Escandinávia, né, tem uma cultura própria muito grande, uma forma de pensar, uma forma de se relacionar, que às vezes, como turista, a gente não vai conseguir perceber isso, né, só visitando os principais pontos turísticos. Você tem, assim, uma sugestão de como uma pessoa pode ir lá e viver um pouquinho mais da vida deles, assim? Como que ela pode, além dos pontos turísticos, ter uma interação, ou visitar alguma ONG, ou algum projeto, ou participar de alguma forma?
Ah, legal, interessante a pergunta, porque isso vale para todos os países, na verdade, né? Especialmente para esses que, nesse caso deles específico, até uma vez estava discutindo isso, eles são tão modernos e tão digitalizados que às vezes você não precisa nem conversar com ninguém. Você só basta apertar botão, touchscreen, blá, 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 então você não precisa nem falar com as pessoas. Aquela ideia de você entrar no táxi e falar: Ah, como é que tá aqui? O taxista contar tudo. Não existe, nem tem táxi. Tem táxi, mas é uma fortuna, né? Todo mundo anda de transporte público, bicicleta, facilmente. Ai, Maria, acho que uma amiga minha fez um projeto que eu achei muito bacana, que foi aquela home exchange, de trocar casa, né? Então, ela emprestou a casa dela aqui na praia e ficou um mês em Oslo, numa casa, vivendo como local. Eu acho que foi uma experiência, nunca fiz, mas seria uma experiência muito legal, porque você acaba indo no mercado que local vai, tomando transporte público como o deles, e saindo dessa bolha que acaba sendo turista mesmo. Isso sim, acho que ler e conversar com as pessoas é muito rico, né? Porque ler, você de onde você estiver, você pega um artigo, lê, vê um ponto de vista, tem muita coisa interessante, muita informação disponível, fácil, mas a troca de bate-papo é o mais lindo, mais rico, né? A visão da pessoa de lá. Então, eu tenho esse hábito que meu marido até fica bravo, para de ficar conversando, a pessoa nem quer conversar, às vezes pedindo a paciência dela, mas eu adoro sentar num café do lado do cara. E aí, você mora aqui faz tempo? Como é que é morar aqui? É difícil? Como que é legal? O que que você gosta? O que que você não gosta? Então, eu recomendo arduamente conversar, se interessar verdadeiramente pela pessoa, não ficar fuxicando a vida dela, mas se interessar verdadeiramente pelos hábitos, pelo que a pessoa pensa, como que ela vê o mundo, como que ela é, o que que ela acha do Trump. Eu lembro que no final da época da eleição do Trump, uma vez eu perguntava, daí você escutava as respostas mais diferentes possíveis. Eu acho isso a forma mais rica de conhecer.
E eles são receptivos, né? Eles parecem frios, não sei se é por educação também, eles são muito educados, eles respondem bem, eles
Sim,
interagem.
eu
Eu
acho.
acho que realmente é uma coisa que o brasileiro, aproveitando que todo mundo fala inglês lá, né, que falar inglês, se soltar e trocar essas informações, que realmente é muito rico, muito, é
É.
uma
Mas
cultura.
eles falam bem menos que a gente, né? Então tem aqueles percursos de barco entre uma ilha e outra, especialmente em Estocolmo, que tem muita ilha, né? Que você usa esse barco como se fosse um táxi, não é nada glamouroso, assim, é normal mesmo, o um meio de transporte. E é um silêncio em geral, né? Na maioria das vezes era muito silencioso, ou se as pessoas estavam conversando, era um tom muito suave para não incomodar. Então, também tenho esse cuidado de me interessar, mas também não importunar, né? E você lá no interior da Dinamarca, você teve a oportunidade de super conhecer, né, a localidade mesmo? Teve mais alguma coisa assim que você fez, que você gostou de bem local?
É muito interessante, porque a gente foi visitar uma tia dessa minha amiga. E aí era às 4 horas da tarde que a tia convidou. A gente chegou 5 minutos antes, que não pode atrasar, né? E
Não,
aí
não pode
ficou na
atrasar.
porta.
Ai,
Comigo
também já tive essa experiência,
esperando,
tive
porque
esperar do
não
lado de
pode
fora da porta.
assentar. É a hora que dá. E era a tia, né? Não é uma reunião, é a tia, né? Aí a hora que dá o horário, toca a campainha. Você fica na porta, no carro. Assim, tem várias coisas. Aí tinha um parque também, tinha uma fonte. Eu falei, ah, pode jogar moedinha? Não, que tem a polícia. Então, assim, tudo funciona e a gente vai tendo umas experiências interessantes, né? E entendendo por que que tudo funciona também, né? Porque tudo muito controlado e tal. E tem regiões maravilhosas, porque eu não conheço tudo, mas tem a parte da Finlândia e da Suécia, né? Que se junta ali com os hotéis de neve, a parte do Papai Noel, e
Lapônia.
essa interação entre os países também, porque no fim a Finlândia está bem pertinho da Suécia, a Dinamarca ali, um pouquinho você já está na Noruega, mas assim, eles mesmo talvez não circulem tanto, né? É mais fácil ter um sueco na França, em Portugal, às vezes, do que
É, também
ali.
tem essa impressão. Porque ali é como jardim de casa, né? Quando eles viajam, querem viajar para mais longe. Mas é tanto a Finlândia como a Noruega eram parte da Suécia por muito nos anos, no século passado. A Finlândia tem independência recente, é cento e poucos anos, ela era parte da Suécia. Então, eles têm essa super interação entre eles, assim, que é, de certa forma, para quem vê de fora, você imagina ali como uma grande área em comum, mas entre eles tem diferenças bem fortes e eles são também bem orgulhosos, de certa forma, de dizer, não, que é Noruega, que é Suécia, o sueco com o norueguês, e as tretas locais lá, como tem brasileiro com a
Para a gente
Argentina. Tá?
é um turismo caro, né? Realmente,
É
porque
bem caro.
não
E não
tem
tem
as
tanta.
opções baratas que a gente tem aqui, né? Como tudo é
Sim,
mais regrado, mais organizado, não tem assim a lojinha da esquina, não sei o que, aquela coisa baratinha que a gente se vira assim, no turismo. Mas eu acho que planejando dá para conhecer vários destinos, né?
Sim, e uma vez lá também tem para todos os bolsos, né? Assim, óbvio, ainda é cara, é claro, em razão do euro também. Nem todos usam euro, né? Eles têm moedas próprias lá. Mas é. Certamente dá para se virar, passar bem, tem muita coisa de graça que é muito bacana também. Então, acho que o mais caro, o mais difícil é mesmo se programar em razão de voo, mas uma vez lá dá para fazer muita coisa muito bacana, acessível. Só esses passeios de barco, que como se a gente, eles usam, como eu falei, como meio de transporte, paga-se um valor de metrô, vai. Não é um passeio maravilhoso que você vê tudo de longe, de fora. É muito bacana.
E o que que você gostaria de mostrar para suas filhas, assim, em primeiro lugar, o principal, assim, de todos esses anos que você tem trabalhado com eles?
Ah, que legal. Eu estava falando com o que a gente podia focar. É uma cidade que dá para fazer muita coisa, né? Adulto, criança, jovem. Mas eu acho que esse organização e limpeza, especialmente para quem vive em São Paulo, quando eu vou para Curitiba já é uma diferença que toca aos olhos. Quando vai para lá, então é muito mais. Essa participação de todos na comunidade, né? Eu tenho algumas amigas, clientes, amigas que moram lá. Que falam que sábado e domingo todo mundo ajuda a fazer o jardim, ajuda a dar aula de hóquei na cidade, ajuda esse espírito colaborativo, que às vezes até é demais, às vezes você quer descansar e ver o Netflix, mas você tem que ir lá participar também, ajudar. Mas eu acho que esse espírito que faz é todos remando para um país melhor e mais organizado, isso eu acho que é muito bacana. E a natureza, embora o Brasil seja obviamente riquíssimo em natureza, é uma natureza lá muito bonita também, acho que diferente um pouco do que a gente tem aqui. Na Noruega tem aqueles fiordes, que é uma maravilha da natureza, é muito especial. As florestas são muito bonitas também, aquela madeira clara própria deles. E o design também, uma coisa que eu adoro, que eu falo, a Bruna já deve estar meio cansada de escutar isso que eu sempre falo, que tem uma frase também que eu gosto muito, que significa assim, o modo de viver deles e que eu tento trazer para minha vida também, que é elegância funcional sem artifícios. O que que eu quero dizer com isso? Que qualquer coisa que tem lá é bonito, é elegante e tem o que precisa, sem rococó, sem exagero, sem ostentação. Mas o que, uma chaleira, você pega uma chaleira, ela é uma chaleira bonita, elegante, sem exageros nenhum, funciona muito bem para o fim que ela foi feita, e é um objeto agradável de se ver. Então, essa coisa de elegância funcional, acho legal, assim, para pôr isso em tudo, no, na nossa mesa de trabalho, na nossa mala de viagem, na nossa mesa de jantar. Eu acho um conceito bacana. E também uma outra coisa que eu gosto bastante, que eu tento passar para minhas meninas, assim, também é aquele conceito, especialmente da Dinamarca, que deve ter conhecido, que é Hygge, que fala, que é deixar uma coisa acolhedora, bem feita, fofa, com capricho. Então, você vai tomar um chá, faz um chá bem caprichado, põe numa xícara bonita.
Eu estava pensando justamente sobre isso. É uma coisa que chamou bastante atenção, né? Essa minha amiga me levou um dia no serviço dela também, que ela tinha que resolver algumas coisas lá. Então, passei metade do dia lá na empresa. Mas foi interessante, porque é tudo muito clean, assim. Os móveis são muito... É aquela madeira clara, né? E também, isso que você estava falando, na época eu não percebi, mas agora você falando, eu vejo que à noite ela acendia a vela para jantar, fazia tudo
Ai, a vela é um
na
ritual, né? Tão
casa.
que agradável. Porque eles passam muito tempo dentro de casa, então deixam a casa de um jeito muito acolhedor, né? Muito agradável de se ficar. Tá? É
Fica
muito gostoso
sempre
mesmo.
arrumado, assim. E aí eu vi uma coisa gritante, que era o tamanho do armário, né? Porque aqui a gente vai aumentando os armários, aumentando, enchendo de coisa e comprando e tal. E ele tinha assim, armário para aquilo lá,
Dá até uma
na
vergonha, né, Mari?
eu senti isso, eu falei, meu Deus, eu tenho armário, é só esse pedaço aqui, tá tudo bem.
Não, ele tem uma bota preta e uma bota marrom, pra que demais, né? No inverno é uma bota preta e uma bota marrom.
Mas são coisas boas, né? Você vê a
Boas, de
diferença
ótima qualidade.
entre uma
Essa faz a
coisa
maior
boa
diferença.
que me dá e que cumprem a função, né? E estão sempre bem, assim, vestidos, né? E também para
Exatamente.
viajar, eles são muito leves, porque a gente fez uma viagem também, foi mais no interior ainda. E aí eu cheio daquelas coisas na malinha, assim, e eles são assim, muito resolvidos.
É
Então
muito
eu acho que
elegante mesmo. Mas é isso que você falou, é qualidade. Tem um ou dois ou três casacos, mas todos de boa qualidade, para o frio, adequado para o tempo que eles têm lá.
algumas coisas eu levo até hoje. Também, acho que até já falei no podcast, com um casal sueco, eu com a minha filha pequena, assim, toda atrapalhada no avião, meu Deus, cheio daquelas preocupações, vou levar minha filha para viajar, aquela coisa, né? E aí no avião tinha um casal sueco com duas crianças ali no colo. Aí eu falei, nossa, você viaja com os bebês? Ela, não, e com mais esses dois aqui da frente, eram os
Ixi!
pais. Aí eu falei, vocês estão indo visitar a família? Não, é passeio. Eu falei,
Turismo.
gente, mas é
E você
passeio. Eles
reclamando
saem
de
de
uma.
casa. Aí depois daquilo, realmente a gente vai, né, vai melhorando e vai vendo que não precisa ter tanta preocupação, tanta tralha, tanta coisa, né, para viver bem, para ter as
Tem
experiências.
que fazer mais prático.
Eu acho que eles são um exemplo, assim, de praticidade,
Sim.
de resolvido, assim.
Eficiência, né? Eficiência, do que eu
Isso
tenho que
que você
precisa.
falou.
Elegância funcional sem artifícios. Não, essa frase não é minha, adoraria que fosse, mas não é. Eu li em algum lugar lá, eu escrevi na hora, porque eu achei exatamente que sintetiza muito do que eles são, como eles se comportam, do que eles passam, né?
Eu acho que é isso, assim, conhecer lá a Escandinávia e aqueles países é também ir com essa visão de que você vai encontrar uma coisa diferente, além dos monumentos históricos, das lindas paisagens, né? Você vai encontrar uma cultura diferente e vai tirar algumas coisas muito interessantes de lá, assim, para trazer para sua
E essa é a
vida.
beleza de viajar, desbravar, de trazer alguma coisa que te melhore como pessoa, como mãe, como colega de profissão, como tudo. Se você viajar, ver tudo isso e voltar igual ou pior, você não desfrutou nada, né? Vai de novo.
E para as crianças também, né? As crianças são super independentes. Eu achei bem legal. E tem os alunos da faculdade iam muito, na época que eu trabalhei na faculdade, iam muito fazer intercâmbio para lá, assim, e voltavam contando a experiência de ter ido no inverno, né, com a luz,
Ah, é, você deve.
4 horas de luz no máximo, e o pessoal que ia no verão com
É.
quase 24 horas de luz, eram, assim, histórias completamente diferentes. Era um que
Nossa,
queria voltar no
imagino.
mesmo dia e outro que não
Loucamente,
queria
outro
nunca
que
mais
odiou
voltar.
nunca mais queria pisar lá, não vai pisar na vida lá, né? Especialmente pra gente, né, que é acostumado a ter sol, país tropical, praia, andar de calção, né, e biquíni. Faz muita diferença mesmo.
Juliana, queria te agradecer mais uma vez pela participação, foi incrível, adorei tudo que você contou sobre os países nórdicos, mais vontade ainda de conhecer mais coisa. A Mari também, com esse relato da experiência dela, incrível. E deixa pra gente qual é o contato que as pessoas, que os ouvintes podem te encontrar na ONG, fala um pouquinho desse teu trabalho e deixa o contato, como é que as pessoas podem saber um pouquinho mais, porque é muito legal também.
Ah, legal, André. Obrigada. Obrigada a vocês. Adorei a conversa com vocês. A Bruna já tinha adiantado, vocês eram ótimas e só se confirmou. Muito gostoso. Obrigada. É, bom, o nosso projeto social chama Rede Cultural Beija-Flor. Tem Instagram e tem Facebook e tem site também. Então lá tem todas as informações, inclusive para quem quer ajudar, seja como voluntário, seja quem se quiser doar Nota Fiscal Paulista, que é um projeto que a gente começou na pandemia que está sendo dando super certo, que todo mundo, né, quer ajudar alguma coisa, às vezes algum lugar e às vezes não tem. Não conhece, esse é uma fácil ajuda que é importante, reverte em recurso diretamente para a ONG e é muito bem aplicado. E, obviamente, estão super convidadas a visitar, a gente está voltando já às atividades normais a partir desse mês e temos alguns eventos, eu vou passar para vocês também, né, oportunamente. Estão super convidadas. E o meu Instagram pessoal é Juliana Meyer e lá eu coloco um pouquinho, mas não sou super usuária assim, eu prefiro mais esses tetes a tetes. Adorarei marcar um café com vocês ou com os teus ouvintes que queiram saber um pouquinho mais, que é um prazer para eu, com toda humildade, divulgar um pouquinho do que eu sei e deixar a viagem da pessoa mais interessante e escutar as experiências dela também, dos interlocutores.
Tenho certeza que tem muita gente que está ficando inspirada com essas tuas histórias, não só para viajar para os países nórdicos, mas para vários lugares, né? É sempre uma experiência, como você falou, é uma experiência que faz a gente crescer, é uma experiência que faz a gente tem que estar aberto, e cada vez que você viaja, eu não conheço ninguém que começou a viajar muito e que tenha dito, ai, não gostei, vou parar.
É verdade, não existe. Ou se existe, é estar no sanatório.
Mais ou menos isso
É.
mesmo. E a gente espera poder participar mesmo desses eventos que você tiver, que você quiser, convida, se você puder, convida a gente participa.
Adorarei recebê-las lá. Desejo um
Vai.
ótimo finalzinho de ano para vocês, para os ouvintes, e que em 2022 a gente possa sair bastante do Terminal 3.
E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari Pelo Mundo. E a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!